Seja bem-vindo ao Expresso Digital, o programa do Office Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Luísa Brasil Magnani, advogada da área contenciosa digital do Office Bloom Bruno e Weinshoff Advogados Associados, e acompanho você nesse giro de notícias. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. Neste episódio, saiba como o Tribunal Superior Eleitoral trabalha para garantir que não haja fraudes nas urnas eletrônicas. Entenda também por que é tão difícil combater a disseminação das fake news. Vamos explicar ainda por que o Uber está sendo processado na União Europeia por automatizar a remoção de motoristas. E detalharemos o processo aberto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google, que se baseia na legislação antitruste. E, por fim, também espaço para o Marco Civil da Internet, com decisão que obriga o Twitter a identificar os usuários que ofenderam o embaixador Pedro Volney. O Expresso Digital está começando. E nós abrimos o programa de hoje falando das eleições municipais. O primeiro turno será no dia 15 de novembro. Nesse ano, as eleições contam com 94 sistemas contra fraudes tecnológicas durante o processo de votação. Só a urna eletrônica conta com 23 sistemas, todos desenvolvidos pelos técnicos do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os programas são ainda submetidos a instituições conveniadas e, por fim, é realizada a lacração, que se assegura de que não haverá mudança nos sistemas depois do processo de auditoria. Ainda assim, as eleições não estão livres de ameaças. Uma delas, sem dúvida, são as fake news. Entre os desafios que elas trazem para o processo democrático está a identificação dos autores dessas notícias falsas. Na maioria das vezes, eles acabam sendo identificados, mas devido à demora, isso só acontece depois do período eleitoral e aí a interferência no processo já aconteceu. Outro problema é que a punição ainda não é suficiente para inibir a divulgação das fake news. Atualmente, essa é uma questão que está sendo discutida no Legislativo. Esse assunto foi algo de grande polêmica no Congresso esse ano, devido aos projetos de lei que tentam propor soluções para mitigar o problema das fake news. Esses projetos passam principalmente por uma tentativa de regulamentar a atuação das plataformas de redes sociais e de mensagens privadas, como o WhatsApp. O desafio principal nessa questão é controlar as informações falsas sem ofender o direito à liberdade de expressão. Esse assunto foi tema recente da live The Social Dilemma, um debate sobre ética e regulação, realizado pelo escritório com a participação do deputado federal Felipe Rigoni. Ele é um dos autores do texto original do projeto de lei 2630 de 2020, também conhecido como PL das Fake News. A live está disponível no nosso canal do YouTube. A segurança nas eleições também foi tratada em uma live recente, promovida pela Casa Jota, com a participação do secretário de Tecnologia do TSE, Giuseppe Giannino, e do nosso sócio fundador e chairman, Renato Opsiglou. O destaque agora é para o processo movido contra o Uber na União Europeia. A empresa está sendo processada por automatizar a remoção dos motoristas dentro da plataforma. O sindicato local afirma que os profissionais foram falsamente acusados por atividade fraudulenta pelo sistema do Uber e demitidos sem nenhum direito à apelação. Os motoristas do Uber, que foram descadastrados, exigem a revisão da decisão por humanos, com direito à resposta. Eles afirmam que a demanda é apoiada pelo artigo 22 do GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. A LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem uma interpretação semelhante, e por isso os responsáveis pelos algoritmos nas empresas devem ficar atentos. Em uma entrevista recente ao site The Shift, nosso chairman e sócio fundador, Renato Opsiglou, observou que o artigo 20 da LGPD traz a possibilidade do titular do dado pedir uma revisão quando houver tratamento automatizado dos dados pessoais. E ainda segundo Opsiglou, na questão do descadastramento de profissionais dos aplicativos, assim como o cancelamento de perfis em marketplaces ou a remoção de conteúdos das redes sociais, a lógica é a mesma. Segundo ele, abre aspas, é importante conceder o direito de defesa e ouvir o que a pessoa afetada nesta ação determinada tem a dizer antes de tomar uma decisão. É interessante a gente observar melhor o que dispõe o artigo 20 da LGPD. Ele diz que o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão das decisões tomadas com base em tratamento automatizado, tratamento de dados por algoritmos, incluídas decisões para definir seu perfil pessoal, profissional, perfil de consumo e de crédito, ou também aspectos da sua personalidade. O artigo define também que os controladores dos dados deverão fornecer informações claras e adequadas sobre os critérios usados para a tomada dessas decisões. E em caso de não fornecimento, é possível inclusive que a Autoridade Nacional, a ANPD, realize uma auditoria para avaliação de eventual discriminação por parte dos algoritmos. Nós vamos falar agora sobre a ação proposta contra o Google pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As punições que a gigante de tecnologia pode sofrer vão desde a aplicação de multa até a separação de empresas e a restrição de atuação em alguns segmentos. De acordo com o processo, o Google abusa do seu poder ao pagar outras empresas, como as fabricantes de celulares, para manter como padrão seu sistema de buscas. A Apple é citada como uma das empresas que fazem parte desses acordos. Essa ação se baseia na legislação antitrust, que existe para manter a concorrência de mercado de uma forma saudável, sem que empresas façam uso abusivo do seu poder econômico para criar monopólios. Os procuradores responsáveis pela ação afirmam que a companhia é tão dominante que Google hoje em dia não significa apenas a empresa e o seu motor de busca, mas se tornou um verbo que significa fazer buscas na internet, o famoso googlar. Em sua defesa, o Google diz que as pessoas usam seus serviços porque elas querem, e não porque são forçadas ou porque não conseguem encontrar alternativas. E ainda de acordo com a empresa, o processo é falho e não vai ajudar os consumidores. Esse processo vem tendo bastante repercussão nos Estados Unidos e vem sendo considerado o maior processo antitrust em 20 anos no país. E para quem se interessa sobre esse assunto, o Google fez recentemente um post bastante contundente contra o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, considerando a ação profundamente falha. Esse post, inclusive, está disponível no blog da empresa aqui no Brasil. E ainda no contexto brasileiro, vale lembrar que aqui a gente tem o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que já analisou algumas reclamações sobre supostas práticas anticoncorrenciais do Google. Nós não temos nenhuma ação nessa proporção do Departamento de Justiça norte-americano, mas é bom lembrar que o CAD está sim de olho nas gigantes de tecnologia. Nosso tema agora é o Marco Civil da Internet. Recentemente, a Justiça do Distrito Federal determinou que o Twitter apague postagens de cunho ofensivo e inclusive de caráter homofóbico contra o embaixador Pedro Volney, que é chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Twitter também terá que fornecer os dados cadastrais para a identificação dos ofensores que utilizaram duas contas na rede social. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa diária no valor de R$500. Na ação, o embaixador disse que foi vítima de publicações caluniosas e com teor homofóbico. De acordo com ele, foram usados os seguintes termos: Petra Volney, bichona, depravado, encrenqueiro e traidor. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. Vale explicar um pouquinho melhor o desenrolar dessa ação. A justiça determinou liminarmente a exclusão das postagens e o fornecimento dos dados dos responsáveis por essas mensagens. O Twitter respondeu que uma das contas já havia sido excluída e que apagou as publicações citadas pelo embaixador, que foram postadas na segunda conta. Quanto aos dados dos usuários, a empresa argumentou que as contas tinham origem em outros países e que não estariam suscetíveis à legislação brasileira. Com base nessa justificativa, a empresa disse que não teria como fornecer essas informações. Na sentença que saiu agora, a juíza Marília de Ávila determinou a exclusão das postagens que ainda estejam no ar, e quanto ao fornecimento dos dados, ela entendeu que as publicações extrapolaram sim a liberdade de expressão e que os responsáveis devem ser identificados. Abrindo aspas e lendo um trechinho da sentença, ela disse: analisando as postagens, verifica-se que são, de fato, ofensivas à honra do autor e com conteúdo homofóbico, caracterizando-se, se não como crimes, como ilícito civil. A pessoa que tem seu nome, sua honra ou sua imagem violada por conteúdo veiculado na internet tem o direito de acessar os dados necessários à identificação dos responsáveis pela postagem nos termos do que preconiza o artigo 22 do Marco Civil da Internet. Fecha aspas. Esse caso ocorrido com o desembargador, ele traz uma discussão que é comum para quem lida com direito digital, que é a defesa das plataformas quando elas não querem fornecer os dados dos responsáveis por esse tipo de publicação. As plataformas dizem que as postagens que foram feitas no exterior não estão sujeitas ao Marco Civil da Internet. E esse comportamento dificulta e muito a identificação desses usuários, porque muitas vezes eles utilizam mecanismos, ferramentas para desviar o IP aqui do Brasil, usam mecanismos como uma VPN, por exemplo. Felizmente, a justiça vem atuando de forma prudente e vem reconhecendo que as plataformas precisam sim fornecer esses dados, e foi exatamente o que aconteceu nessa sentença. Quando a magistrada avaliou essa questão na sentença, ela entendeu que o Twitter deve sim fornecer os dados, pois mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica com sede no exterior, essa empresa está sujeita à legislação brasileira, pois ela oferta serviço ao público brasileiro. E para encerrar, aqui vai nossa dica de leitura. Em artigo publicado na coluna Contencioso Digital em Pauta, no site do Opsi Bloom, Bruno e Weisshoff Advogados Associados, as nossas advogadas Celina Mendonça e Thaís Vieira falam sobre a importância dos provedores de aplicação observarem questões relacionadas à desativação, bloqueio e desbloqueio de contas de e-mail e perfis de redes sociais. Isso porque, dependendo da postura adotada pelas empresas, elas podem responder pelos danos ocasionados aos usuários.
Já existem diversas decisões do Poder Judiciário que entendem que as plataformas têm a obrigação de indenizar o usuário quando elas ficam inertes diante de tais situações. O texto completo você acessa em nosso site, www.opsibloom.com.br. O nosso episódio de hoje chegou ao fim, mas voltamos na próxima semana. Toda quarta-feira, ao meio-dia, você confere uma nova edição do Expresso Digital no canal Opsi Bloom Cast, ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Visite também nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade em nosso Portal da Privacidade. O endereço é www.portaldaprivacidade.com.br. O episódio de hoje teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou Luísa Brasil Magnani e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!